E música boa. Tiaguinho.
Oi, aqui é o Bruno.
E o Marrone.
Prefiro a cama de um hotel barato.
Quando o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja.
Os artistas que todo mundo gosta estão aqui.
Hora certa no horário de Brasília, agora são 12 horas pontualmente.
No ar, plantão do meio-dia.
Temperatura nos 22 graus e 8 décimos, Rony.
E o céu está parcialmente encoberto, né?
Tem
será
aquela...
que
é.
Vamos ter condições de instabilidade e chuva para tarde?
Bom, daqui a pouquinho o Peter está por aqui, né?
Exatamente. Já falou ontem que na sexta vamos ter uma condição aí de garoa com o céu um pouco mais encoberto, né? Então pode ser que já comece hoje essa situação de instabilidade aí. Programa Plantão do Meio-Dia está no ar a partir de agora com as principais informações do dia, da manhã e deste feriado de Corpus Christi. Obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. Nós vamos em frente sempre com muitas notícias. Hoje é feriado. Obrigado a você que está em casa, almoçando um pouco mais tarde, né? Nos ouvindo e batendo um papo com os amigos, com a família. Nosso muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A partir de agora, vamos ficar juntos até as 13 horas na companhia de muita informação, notícia e principalmente da participação do ouvinte. E o nosso programa do Meio-Dia de hoje, quinta-feira, tem entre os destaques: vereadora reclama mais agilidade para a sequência do concurso público de Jaraguá do Sul. Muita gente nas igrejas hoje, no dia de Corpus Christi. Muita gente também na Via Verde, né? Caminhando e até fazendo uma prática esportiva nas quadras. Motociclista foge de abordagem da polícia da madrugada de hoje em Guaramirim. Polícia militar acionada para atender briga de casal na Vila Lense. Durante a ocorrência, o homem desacatou os policiais e foi preso. Jaraguá do Sul, de novo, com muitos casos de Covid. 177 e 5 mortos ontem. São números parecidos com a pior fase que nós tivemos da Covid em Jaraguá do Sul. Hoje não tem vacinação no Parque de Eventos e a PM anunciou um balanço da Operação Moto Segura. 36 motos recolhidas, quase 100 multas e 1.200 abordagens. Entre esses os destaques que você vai acompanhar com as notícias aqui no Plantão do Meio-Dia, que tem também sempre, muito importante, a participação do ouvinte, hein, Gisela?
Isso mesmo, nós estamos aqui recebendo a sua participação pelo WhatsApp 8837-5377 e também pelo Facebook, facebook.com/radiorbn. O pessoal já está participando por aqui, Rony. Uma boa tarde para quem está almoçando e está chegando aqui. Boa tarde para o Odair e também que está no nosso WhatsApp e também no Facebook. Chegando por aqui o Adriano, Sidney Ramalho. Boa tarde, dupla. Daqui a pouquinho mais participações.
Exatamente. O pessoal vai mandando aí o seu comentário, a sua opinião. Se tiver fotos, se tiver vídeos, mande para a gente também do seu bairro, da sua rua, da sua comunidade, né? Participe no Facebook e também através do nosso WhatsApp. O Plantão do Meio-Dia tem o oferecimento da Exclusiva Móveis na rua Beta Veg, Barra do Rio Serro. Telefone 3084-7620.
Viva Joalheria e Ótica, óculos de grau é na Viva.
Lubitec, troque o óleo do seu carro com quem entende do assunto.
Jamail Máquinas e Ferramentas, uma história de amizade no campo e na cidade. Em Jaraguá, na Walter Marquardt, ao ladinho da ponte do Vailate e em Massaranduba, na 11 de novembro.
Autoescola Sinal Verde 10, na Epitácio Pessoa 510, em frente à Escola Abdom Batista.
Magedo Materiais Elétricos e Automatização, no final da Max William, ali ao ladinho esquerdo no Baipendi. Contato 33710109.
E em Geloc Andaimes, mais conforto e segurança para sua obra. São os patrocinadores do nosso Plantão do Meio-Dia. É isso mesmo, 12 horas e 4 minutos, feriado de Corpus Christi. Nós estamos aqui com o nosso plantão do meio-dia normal, com as principais informações das últimas horas. Obrigado a você pela audiência mais uma vez. Tempo bom, mas com o céu parcialmente encoberto e a temperatura está em 22 graus e meio. Começamos com 18, 19 graus hoje, não subiu muito a temperatura, até em função do céu encoberto, né? O sol não apareceu muito hoje aqui em Jaraguá do Sul. Nós vamos saber do nosso querido Peter Scheuer, Quais são as condições do clima para hoje? A previsão para hoje, quinta-feira, para tarde, para noite de quinta e madrugada de sexta. E também já aproveitando para esticar um pouco essa situação do fim de semana, porque muita gente parou de trabalhar ontem. Está estendendo aí a folga, o feriadão, até segunda-feira, né?
É verdade.
Muita gente pegou a estrada ou vai pegar a estrada durante o dia e quer que a sexta-feira e o fim de semana sejam aproveitáveis. Vamos saber do Peter como vai ser a tarde de hoje aqui na região, Peter? E também os próximos dias, hein, Peter? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, Rony. Boa tarde, Gisela, para todos da 94FM. Bom, pessoal, nós vamos seguindo aí com o tempo seco durante essa tarde, temperaturas extremamente agradáveis, até sobe um pouquinho, mas não passa muito dos seus 25, 24 graus. O vento ele fica soprando do quadrante norte a sudeste e vamos ter aí alguma chuva bem leve, bem isolada durante o final da tarde e noite, mas em pouquíssimas áreas. Amanhã segue com um tempo seco, sol se faz presente, mais nuvens com alguma garoa entre a madrugada, início da manhã e final do dia. No restante do período segue com tempo bom e quente, temperaturas próximas da casa dos seus 28, 29 graus. No sábado segue com sol e calor, mais nuvens no início da manhã e ao longo do dia o tempo é bom. Esquenta bem, pode chegar até a casa dos 28, 29 graus também. No amanhecer é fresquinho, entre seus 15 e 14 graus. Durante o decorrer do domingo, sol, calor e abafamento e pancadas com trovoadas durante o período da tarde e turno da noite. Provavelmente que a próxima semana, segunda, terça e quarta, tem previsão de chuva e temperaturas mais agradáveis. Meteorologista Peter Scheuer com a previsão do tempo.
Está certo, obrigado, um abraço, Peter Scheuer, a previsão do tempo.
Uma audiência que é caso de polícia. Plantão do meio-dia. Plantão do meio-dia.
12 horas e 6 minutos. As principais informações das últimas horas aqui dentro do Plantão do Meio-Dia. No Plantão do Meio-Dia, nós falamos muito durante o mês de maio sobre a operação da Polícia Militar, a Operação Moto Segura. Ontem, no final da tarde, a Polícia Militar divulgou o balanço dessa operação. O objetivo durante o mês de maio, o Maio Amarelo, foi justamente o principal foco, o principal objetivo foi orientar os motofretistas sobre as questões legais, né, para poder circular e prestar serviço. Ou seja, a placa vermelha, a antena lá corta a linha de pipa, né? Também o mata-cachorro e, é claro, documentação em dia, né? Carteira de habilitação, documentos do veículo e também, naturalmente, escapamento. Então, nesse sentido, a Polícia Militar fez aí uma abordagem de 1.203 motociclistas nesse período do mês de maio, de 30 de abril até 31 de maio. Nessas abordagens, que foram feitas em Jaraguá, Guaramirim, Corupá, Xerê e Massaranduba, nós tivemos... A grande maioria dessas abordagens foram para orientar o motofretista. 42%, né, de orientações para motofretistas. 3% das motos foram recolhidas por alguma irregularidade de trânsito. Quase 8% dos motociclistas foram autuados, quase 100. E o comando do batalhão, através do coronel Valdeci Oliveira da Silva, avaliou como bastante positivo o resultado da operação, como um número expressivo de orientações, destacando que será dado continuação a essas orientações do motofrete e na fiscalização do licenciamento também. CNH e sistema de escapamento das motos, motonetas e ciclomotores. Portanto, está aí a informação do comando da Polícia Militar em relação às abordagens que foram feitas no mês de maio para os motofretistas e principalmente, né, motofretistas. Nós não temos motoboys aqui em Jaraguá do Sul, que são aqueles que fazem o transporte de pessoas, né?
Ah, sim, sim.
Nós não temos uma...
Tipo mototáxi.
É, o mototáxi e não temos... Nós temos o motofrete, que são os motociclistas que levam, né? Produtos, enfim, fazem o delivery... que são os motofretistas aí, segundo o próprio comando da Polícia Militar. Hoje... Mas esses precisam estar regularizados, né?
É, hoje pela manhã você comentava esse assunto também no radar e a gente comentava daquelas motos que fazem barulho e que são as motos,
as motos mais potentes,
mais potentes, né? Eu estava lembrando aqui e até um ouvinte mandou para nós hoje pela manhã pelo WhatsApp e dizendo assim, olha, eu tenho uma moto 125 e ela é bem boazinha, não é?
Bem boazinha.
É, bem boa, não é, porque
sobre o que eu falei das motinhas 125.
É, exatamente.
Não, eu falei das motos 125, até porque os motofretistas também usam motos mais potentes, né?
Sim, sim, usam.
É, moto mais forte. Falei que é mais simplesinha, que às vezes o cara tem uma dessa para trabalhar e não consegue juntar o dinheiro para poder resolver os problemas.
É verdade, é verdade.
Mas eu falei no sentido de fazer a abordagem, fazer a fiscalização e até a retirada e também chamar a atenção, não só dos motofretistas, que têm escapamento estragado, aberto e precisam regularizar, mas também chamar a atenção desses outros motociclistas, que têm essas motos mais potentes, que são bem mais barulhentas.
Né? Muito mais barulhentas.
Hoje de manhã, inclusive, vindo lá da Via Verde, vindo da Figueira, tinha um maluco que passou... por mim, passou por nós, enfim, justamente nessa situação, né? Com relação a esta situação que foi justa. Deixa eu tentar ajustar aqui o meu comercial aqui. Vamos ver.
Operando ali no verdinho.
Ah, agora sim. Vamos ver, acho que vai entrar uma trilha aqui.
Okay.
Isso, entrou uma trilha aqui antes de eu falar da Jamail. Não, só para concluir aqui. E passou esse rapaz aí com uma moto muito potente, forte, e a cada pouco dando aquelas aceleradas atrás do carro, né? Eu acho que ele viu que eu estava com o veículo da RBN. Eu acho que ele estava ouvindo de manhã o programa e ficou bravo. E aí passava por mim fazendo, acelerando com aquela moto.
Mas, Rony, você não tem ideia do quanto passa essas motos grandes de pneu largo, assim, na Marechal, assim, a mil. Parece que eles estão desesperados e com o motor roncando, assim, e que me chama a atenção, muitas vezes, em alta velocidade.
Essas motos são bastante... Tem que tomar uma atenção, porque elas têm alta velocidade mesmo. E você olha para a via, você não vê elas próximas, você não tem aquela noção da proximidade. E às vezes você vai entrar com o teu carro numa via, você acaba se envolvendo num acidente com uma moto dessas. Porque tem uns malucos por aí que andam em alta velocidade, e essas motos atingem assim, ou elas percorrem uma extensão de 100 metros em poucos segundos. Né? Então, de repente, você se envolve num acidente, você acha que a moto está longe. Mas quando você vai entrar na via, a moto está praticamente em cima do teu carro, né? Então tem que ter um cuidado nesse sentido aí. Então que a polícia faça também essa fiscalização para que realmente essas motos também que são barulhentas, né, possam ser fiscalizadas e esse pessoal possa ser orientado também nesse sentido. Bom, agora são 12 horas e 11 minutos, 12 e 11, a Jamail, uma loja completa com tudo que você procura, motores, geradores, equipamentos de jardinagem para a construção civil também. Na Jamail tem variedade de opções de ferramentas de bancada, aspiradores, extratores e ferramentas elétricas. A Jamail tem ofertas em motosserras estilo, cortadores de grama, trap e muitas outras marcas renomadas. Jamail Máquinas e Ferramentas é uma história de amizade no campo e na cidade, em Jaraguá, na rua Walter Marcos, ao lado da ponte do Vailate e também em Massa. Aranduba na 11 de novembro, né? Aproveite sempre as promoções da Jamail, sempre um show de ofertas para você, com certeza. Agora são 12 horas e 12 minutos no horário de Brasília, 12 com 12. Vou aproveitar para falar do King's Restaurante, né? Porque o King's Restaurante tem sempre um cardápio muito especial para você aproveitar, né? Inclusive de segunda a sexta, inclusive também nos feriados, né? Sempre que você quiser aí um bom almoço com qualidade, com variedade, procure o King's.
Hoje, feriado de Corpus Christi, Rony, o King's está fechado, mas amanhã volta atendimento normal e tem promoção especial, cardápio especial para o jantar. Do Dia dos Namorados. Então, quem sabe aquela oportunidade especial de você levar o seu amor para comer. Olha o cardápio: salmão, salada ao molho de limão, alcatra ao molho madeira, frango à parmegiana, estrogonofe de carne, uma delícia, copa suína barbecue. Também vai ter lasanha quatro queijos, escondidinho de camarão, espaguete carbonara, pastelzinho, Romeu e Julieta, mini churros, palmito gratinado, nhoque de batata doce, purê de batata, strudel de queijinho, sushi e ceviche. Tem guacamole, frios e patês. Um acompanhamento incrível e um valor super especial para você levar o seu amor. O King's Restaurante fica ali na Albert Schneider, na Barra, bem facinho de encontrar. Você pode ligar lá 3376-4043 ou 9193-0841.
E esse cardápio é tudo no Dia dos Namorados.
É, né? O jantar do Dia dos Namorados.
É, cara que vai ter noivado e casamento, né? Quem tá namorando vai...
Vai casar.
Depois de um cardápio desse, né?
Vai casar.
Vai noivar, quem vai estar noivo vai pedir o pra ir em casamento.
Rony sendo cupido aqui. E, ó, no sábado, dia 12 de junho, então, que é Dia dos Namorados, a partir das 19 horas, esse cardápio do Jantar dos Namorados no King's.
Cardápio especial para você no King's Restaurante, portanto. E hoje o King's não está atendendo, mas retoma o atendimento amanhã, então, sexta-feira, sempre com aquela variedade, com a qualidade que você procura. Agora são 12h14. 12h14. Vamos a alguns destaques aí dos ouvintes, Gisela. O que, que temos aí do ouvinte já neste começo de tarde?
Vamos lá. Boa tarde. Estamos ligadinhos, trabalhando hoje. É o José. Seu José, pai da nossa colega aqui, Vanessa. Um abraço, José. Um
abraço, José.
Bom
trabalho.
Não é só a gente que está aqui no, fazendo companhia no almoço. Boa tarde, ótima programação, sempre esclarecendo assuntos de interesse da comunidade da região. Deus abençoe a todos. Aqui é o Rafael Bus, de Ribeirão Cavalo. Valeu, Rafael. Bom dia. Com as novas restrições por causa do Covid, como ficou a questão do futebol recreativo? Bom feriado para vocês e para todos os ouvintes. O Renato quer saber da Vila Machado.
Não pode, viu, Renato? Futebol recreativo está proibido. Atividades de esportes coletivas, amadoras, enfim, né? Qualquer tipo de atividade. Inclusive hoje, eu até comentei no começo do programa, passando na Via Verde, eu vi uma gurizada jogando bola lá naquela quadra. Uhum. Né? Então não eram muitos, não eram dois times, digamos assim. Mas tinham 7, 8 jogando lá. E não pode isso, né? Qualquer atividade esportiva coletiva não pode.
Tem que ser individual,
no caso. E eu vi uma viatura da Polícia Militar passando por lá bem devagarinho, até ultrapassei a viatura da Polícia Militar, depois eu estacionei, eles passaram por mim e foram embora. Eu acho que eles poderiam ter chamado a atenção, se quisesse os policiais, né? Eu, se fosse policial, teria chamado a atenção. Mas os dois policiais estavam na viatura, que passaram por mim e não chamaram a atenção da gurizada lá. Porque se o decreto está vigorando, tem que fazer valer, né?
Exatamente.
Tem que fazer valer. O governador, inclusive, disse o seguinte, que ia manter as mesmas restrições, que são bem flexíveis, né, daquele decreto antigo, mas ia pedir que a fiscalização fosse mais acentuada.
Exato.
No caso de Jaraguá do Sul, nós restringimos mais ainda.
Mais,
né,
ainda.
Então, quer dizer, tem que fazer valer o que diz o decreto. Caso contrário, nós vamos continuar com esses... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas foram 177 novos casos de Covid ontem.
Nossa, é preocupante. E olha, Rony, a gente lembra aqui o que a própria... A prefeitura trouxe de notícia relatando a situação da Anvale. Quando Jaraguá do Sul faz algo mais restritivo, os municípios da região aqui da Anvale seguem também. Então, essa nossa colocação aqui vale também para a região.
Exatamente. Eu até vi o decreto da prefeitura de Schroeder. Essa reunião com restrição foi uma decisão de todos os municípios aqui do Vale do Itapocu, né? Então, todos os prefeitos se comprometerem a fazer esse decreto mais restritivo. Então, não adianta querer jogar bola lá em Schroeder, não adianta querer jogar bola lá em Guaramirim, porque o decreto é o mesmo. As prefeituras se comprometeram naquela reunião da Anvale de fazer o mesmo decreto, quer dizer, não foi a prefeitura de Jaraguá do Sul que inventou o decreto. Eles chegaram no decreto num consenso, né? Então, os representantes das prefeituras. Então, esse decreto, eu imagino, eu vi o decreto de Schroeder, não vi o decreto de Guaramirim, de Curupá, enfim, da região de Bassaranduba, mas a ideia é fazer com que todos os municípios publicassem o mesmo decreto a partir de hoje em relação a essas restrições. Quer dizer, não é uma restrição completa de lockdown, nada disso, né? Até porque as lojas vão continuar funcionando. Inclusive, no sábado tem o dia D do comércio aqui, com atendimento até às 17 horas, né? Para o Dia dos Namorados, vão ser dois sábados de dia D. Então, o restante segue normal. O que há de mais, digamos assim, restrito em relação ao decreto estadual é a questão da aglomeração em praças e parques públicos. Não pode ter atividade esportiva coletiva, somente atividade esportiva individual, e não pode ter aglomeração de pessoas nesses locais. E os restaurantes vão ter que atender até às 10 da noite e depois disso só no delivery.
Nós temos ouvinte aqui se manifestando, até o Valcir. Boa tarde, Valcir. Vocês e o governo vão pagar minhas contas? Ele está colocando assim.
Eu não vou pagar conta de ninguém.
A gente não quer que feche o comércio, a gente não quer que feche as coisas, só que seja respeitado, que a fiscalização exista e que as pessoas tenham consciência de respeitar.
A não ser que o Valcir ganhe alguns trocos para jogar?
Não, ele não está falando de...
Pode ser que ele tenha...
Algum comércio, alguma coisa
assim, não comércio,
sei.
Não, comércio não.
Bar,
tá aberto.
Um restaurante, não sei.
Os bares estão abertos também, né? Pode ser que ele tenha esses campos aí de aluguel, né?
Também não sei. Valcir, esclarece aqui pra gente. Mas assim, o nosso intuito aqui é conscientização e que as pessoas sigam...
E eu não fiz o decreto também. Não fui eu que assinei, foi o prefeito Antídio que assinou, então vai cobrar dele.
Ele está mandando alguma coisa aqui, depois eu dou uma olhadinha.
Mas estamos falando que se existe um decreto, tem que ser cumprido.
Tem que ser cumprido, só isso. Ele mandou foto aqui, mas... então você tem esse local para locação, para prática de esporte, é isso? Mandou a foto,
sim.
É um campo, ele mandou a foto
no
campo.
Sim, eu concordo com o Valcir, né? Valcir, tem alguns setores que realmente...
São prejudicados.
Como é que vai sobreviver? se ele sobrevive com a locação justamente para a prática esportiva, né?
Do esporte amador. Um campo aqui bem estruturadinho pela foto que ele mandou aqui para a gente, tá, Valcir? E infelizmente, né, a situação do esporte recreativo coletivo não pode.
É, o ideal seria os governos, seja o federal, o estadual e o municipal, para esse tipo de atividade, como acontece nos países sérios, já comentei aqui, nesses países como a Alemanha, manda fechar, restitui o valor, média do lucro que o cara teria, né? Ou do faturamento que o cara teria no ano anterior. Na Alemanha faz assim, fechou o mês de dezembro, aí pega a média do que você faturou em dezembro do ano anterior. E aí eles repassam esse valor para o comerciante. Aí, claro, aí o comerciante fecha, colabora, contribui.
Exato,
né? Agora, do jeito que está no Brasil, você fecha e... E aí?
Agora, seria até, Rony, de se pedir para as autoridades, então, o pessoal que está nos ouvindo, as autoridades fazerem alguma coisa, uma moção, alguma coisa, para que aqui no Estado haja algo nesse sentido. Né? Não sei se tem... O poder a gente sabe, né? Que é hierárquico, não tem como mudar certas coisas. Mas que haja uma mobilização para que esses comerciantes desses locais não sejam tão prejudicados.
E aí eu acho que a gente vai ter que conviver com essa pandemia aí mais um bom tempo, né? Até uma boa parte, quase a totalidade das pessoas serem vacinadas, né?
Verdade. Olha, nós estamos também em Facebook, facebook.com/radiorbn. O Irineu Có, boa tarde, dupla, bom final de semana. A Zilma Dallagnol está com a gente aqui, o Câncio Manistrina, o Adriano Sidney Ramalho, Francisco Júnior Ivonete Rodrigues, a Jaqueline Teixeira. Continue mandando aqui a sua participação também no nosso Facebook e o nosso WhatsApp 8837-5377.
Muito bem, 12:21, 12:21, no setor de segurança pública, na Polícia Militar. De ontem para hoje, nós tivemos aí uma perturbação do sossego alheio. Nós tivemos uma situação de som muito alto durante a madrugada, uma hora da madrugada, lá no bairro Jaraguá Esquerdo. Um rapaz de 27 anos recebeu voz de prisão e vai ter que comparecer no juizado, vai responder a um termo circunstanciado em função justamente desta perturbação do sossego. É uma contravenção penal, né? Você se incomoda também, vai ter que ir no juizado, vai ter que conversar, vai ter que, de repente, pagar alguma situação lá de cesta básica, essas coisas todas, né? Então é importante que as pessoas respeitem principalmente o descanso das demais. Por mais que hoje é feriado, tem gente que trabalha, né? E tem gente que quer descansar também, mesmo que seja feriado. A gente quer dormir de noite, né?
Com certeza.
Não é porque é feriado outro dia que você pode ficar festando e com bagunça, com barulho a noite toda. Por mais que você vá dormir lá até as 2 da tarde, tem gente que vai trabalhar.
Exatamente.
12:22, a armação do seu óculos está desajustada, as lentes estão gastas e sujas e a última troca já passa de 1 ano. Então está na hora de ir para a Viva Joalheria e Ótica. São vários modelos e marcas e armações que melhor se adaptam ao seu rosto em até 10 vezes sem juros.
E lembrando, Rony, Viva Joalheria e Ótica tem a data do Dia dos Namorados chegando. E para você comprar aliança para sua namorada, vários modelos em ouro, prata, em aço também. Então dá uma passadinha na Viva e você vai encontrar o modelo certo para conquistar o coração de quem você ama.
Exatamente. Viva Joalheria e Ótica, sempre com muitas opções o ano inteiro para você presentear. E agora, especialmente nesta data especial aí do mês de junho, Dia dos Namorados, com muitas outras opções também, né? Especiais para que você possa presentear nesta data. 12:23 no horário de Brasília, 12:23. Sobre a Covid e essa situação envolvendo especialmente a questão dos dados de ontem, nós chamamos a atenção e ontem de manhã entrevistamos ao vivo aqui o secretário Moretti a respeito justamente dos casos de Covid, porque nós tivemos na terça-feira 152 novos casos de Covid. E aí nós tivemos uma preocupação de conversar com o secretário, ele até falou da questão do decreto, enfim, que estava para ser publicado. E de ontem para hoje os casos aumentaram, foram para 177 casos de Covid, 120 pessoas recuperadas. E somente ontem foram 5 pessoas que perderam a vida. Perderam a vida um homem de 45 anos e 4 mulheres de 45, 52, 62 e 79 anos. Nós já falamos aqui que o percentual de pessoas que estão perdendo a vida para a Covid é maior de homens, né? Os homens são a maioria das vítimas fatais de Covid. É por isso que chama atenção esse dado de ontem aqui da Prefeitura de Jaraguá do Sul, porque das 5 mortes, nós tivemos um homem só entre as vítimas e quatro mulheres. E nós também recebemos a informação que perderam a vida duas professoras da rede municipal de ensino. E por isso houve uma polêmica nesse sentido, tem uma discussão nas redes sociais, né? E nós estamos acompanhando isso também aqui com a participação de alguns ouvintes, a respeito especialmente da questão da retomada das aulas, né? As aulas nesse ciclo, que a própria secretária já falou ontem aqui, falou de manhã também hoje aqui na programação, a respeito dessa situação. As pessoas estão questionando ou contestando essa retomada, um pouco mais acentuada, em alguns casos com até 100% das turmas, em função justamente desse agravamento dos casos de Covid e das complicações que as pessoas estão tendo. Nós estamos com 100% de ocupação nas UTIs aqui de Jaraguá do Sul. Estamos com 100% e quase 100% nas enfermarias de Covid também. Então, nesse sentido, é que as pessoas estão questionando e contestando aí nas redes sociais em função dessa situação. Aqui em Jaraguá do Sul, 36.557 doses recebidas de vacina, 35.546 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e com a segunda dose foram vacinadas 14.146 pessoas. Portanto, Covid aqui em Jaraguá do Sul e essa preocupação, e foi por isso que o novo decreto acabou sendo anunciado, né? Os casos começaram a aumentar de uma forma bastante preocupante. Nós começamos a ter mais mortes diárias também e, nesse sentido, a prefeitura acabou se reunindo com as demais prefeituras da região e acabou enrijecendo, né, digamos assim, restringindo um pouco mais o decreto estadual. Foi por causa do comportamento das próprias pessoas, né? Então, não dá para a gente alegar aqui ou culpar somente a prefeitura que, de repente, alguém acordou lá e resolveu restringir as regras. As regras foram mais restringidas ou foram mais restritas no decreto local em função dos números.
Né? A gente sabe que o comitê acompanha tudo de perto, além disso, a Secretaria da Saúde também. E quando você trouxe a palavra do secretário Moretti, deu para sentir na voz dele a preocupação. Viu, Thaís? Viu, Rony, dessa situação aqui em Jaraguá do Sul. Então, quando ele chega e ele fala que realmente está acontecendo, é porque sabe. Porque a gente tem acompanhado, assim, as pessoas até dizem, mas se está tão difícil, por que que não fechou até agora? Por que que está... Mas havia um cuidado todo para que justamente não precisasse chegar a esse ponto. Mas chegamos a esse ponto. Então, né, as medidas estão sendo tomadas por um motivo, né, Rony?
Nós temos feito a nossa parte aqui no sentido de orientar todos os dias a pessoa através do rádio. Nós temos uma grande audiência o dia inteiro, temos frisado, insistido todos os dias em todos os programas para as pessoas realmente se cuidarem, né? Usarem a máscara com o distanciamento, sem aglomeração, enfim, a rádio RBN tem feito a sua parte. Eu acho que a prefeitura tem deixado a desejar nesse sentido aí. Não só a prefeitura de Jaraguá do Sul, as demais prefeituras da região. Porque essas verbas que vêm para o Covid, que o pessoal recebeu muito dinheiro do governo federal para a Covid, também é para você fazer principalmente conscientização das
informar
pessoas.
Informar as pessoas.
Informar. Né? Não é para você, enfim, achar que é só para comprar medicamento ou só para deixar um dinheiro. Muitos aplicaram esse dinheiro em outros setores que não é exatamente a saúde e ao Covid especificamente. É para você informar as pessoas, né? E você tem ferramentas para isso. Tem várias ferramentas através das redes sociais, através, enfim, das emissoras de rádio, dos jornais, enfim. Você tem que pegar um veículo que tenha uma grande, digamos assim, aceitação do público e que chegue na grande população, né? Para que você possa conscientizar as pessoas. E isso tem deixado a desejar. Não adianta você ficar com outdoor, com carro de som por aí, que me parece que não tem resolvido, né?
As pessoas estão nos ouvindo, então vamos conscientizando. Isso aí, Rony. Olha aqui, ó, nós temos mais uma pessoa aqui participando e a gente falou aqui de loucura, mandou fotos para mim. O que eu pude perceber que são sinais no chão, de pneus. Até gostaria que o Anderson me esclarecesse isso. É, toda a região, essas pessoas fazendo loucuras. Ah, quando a gente falou da velocidade das motos. Abraço, ótimo feriado. É via pública. Ontem, 3 horas da manhã, o cidadão fazendo zerinho aqui em Nereu Ramos. Então, mandou para gente aqui. Eu tenho mais um... Deixa eu ver se abre o áudio aqui, Rony. Tem um ouvinte que mandou áudio para gente aqui, também falando da situação. Engraçado, né? Tabacarias podem funcionar. Narguilé passa de boca em boca e aumenta a transmissão. Tem um áudio aqui de um ouvinte? Posso rodar, Rony?
Vamos lá. Pois é, eu estava escutando os barulhos das motos, né? Vocês estavam reclamando, né? Que o povo reclama de tudo, né? É um som do carro, que hoje nós não podemos ter, né? O som da casa. Então é um monte de... Tá, mas essas motos grandes, né? Saíram original da fábrica, né? Não tem o que enjambrar, né? Daí eu quero entender certas coisas. É isso que eu quero entender. Só que tem que buscar. Só que tá na documentação de uma moto, né? O cano de escape sai original. Daí quando é enjambrado, né?
É isso aí. É. A moto, essas motos potentes, elas têm esse ronco mesmo,
tem,
né?
Tem esse ronco.
Só que o cara pode... pode controlar um pouco, né?
E assim, Rony?
Ele não precisa ficar acelerando no semáforo.
Exatamente. E outra coisa, se essas motos que têm uma alta velocidade, potência, anda na cidade, anda com calma, de forma moderada. Se não, você anda onde ela foi feita para andar, se ela tem alta velocidade. Não no centro, na cidade, na via pública.
Exatamente, são motos feitas para você viajar.
É, porque eu poderia ter um carro de corrida, uma Fórmula 1, mas ele não foi feito para andar na cidade. Então não vou andar na cidade com ele.
É, não, eu entendo, ouvinte, porque na questão dos escapamentos que a polícia está fiscalizando, são os escapamentos irregulares. E os escapamentos dessas motos mais potentes são, claro, como disse o ouvinte, ela vem de fábrica.
Vem de fábrica, mas não é para andar...
Assim. Não é para você fazer, dar aquelas aceleradas que a gente... O ouvinte sabe o que a gente está falando.
Eles sabem, eles aceleram.
É, a gente sabe o que ele está falando. É que você ficar num semáforo fazendo dando aquela acelerada. Você vem atrás de um carro, você dá aquela acelerada enorme para chamar a atenção do cara que está na frente, ou para o cara te dar espaço. Então,
pressionar e impressionar.
É mais uma questão de comportamento das pessoas e não do equipamento irregular.
Do veículo, né? Cada um usa conforme deve ser usado. E outra coisa que o ouvinte colocou...
É que nem buzina. Buzina também vem de fábrica. Agora, não precisa ficar buzinando o tempo todo, né?
Na frente do hospital. O José que mandou pra gente aqui. José, outra coisa, minha opinião, assim, também. Eu moro num apartamento e faz tempo que eu moro em apartamento. Eu já morei em casa e morei muitos anos em casa. No meu apartamento eu cuido para que a minha liberdade vá até onde começa do outro. Eu tenho que ter esse respeito para com o outro que mora no mesmo prédio. Então, meu som não pode ser alto. Tem que ser dentro dos meus limites ali para eu não prejudicar o outro. Quando morava em casa, a mesma forma. Meus vizinhos são meus vizinhos. Porque se todo mundo começar a colocar o som alto, imagina a bagunça que fica. Então, a minha liberdade vai até onde começa do outro. E a gente tem que ter bom senso. Eu penso assim, Rony.
Exatamente, né? É uma questão de bom senso em relação a essa situação, em relação a essa questão aí. Mas a gente respeita a opinião de todos, né? Em relação justamente a essa questão. O que nós estamos falando é também de comportamento, né? Inadequado, de pessoas inconsequentes que fazem algumas manobras ou algumas questões do trânsito que são, que pode ter um veículo regular, né, legalizado, mas que se comporta de uma forma inadequada. E não só os motociclistas, também os donos de veículos, né, motoristas e motociclistas. E aí envolve-se a responsabilidade de todos, né? Do pedestre que acaba se atravessando onde não tem faixa de pedestre, né? Ou do ciclista que às vezes também não anda na ciclofaixa ou na ciclovia em relação justamente a essa questão. É um ouvinte?
É um ouvinte que está no telefone.
Vamos ver se eu consigo aqui.
Conseguiste? Alô, Luiz?
Vamos ver se está aqui. Deixa só um pouquinho, deixa eu entender.
Deixa eu ver. Luiz, alô?
Onde é que ele estava?
Está na linha aqui.
Já está aí?
Oi? Respeito.
Agora sim.
Viu? E esse motoqueiro que se matou aqui perto também, ele pensou que era esse do bombeiro, estava uma corrida que nós. Isso é verdade. É, eu apoio. Eu apoio vocês. Tá bom? Obrigado.
Tá,
ok, Luiz.
Tá ok, tá bom. Abraço, Luiz. Tá aí o Luiz também fazendo um comentário em relação às motos, né?
Daqui a pouquinho tem mais gente participando. O Rony também pelo nosso Facebook.
Muito bem, agora são 12 horas e 33 minutos. 12h33.
O Dia dos Namorados está chegando. Qual vai ser o meu presente?
Ah, tá difícil escolher, né?
Eu vou te dar uma dica. Faça como eu e use o aplicativo CDL Box. Assim você garante o meu presente e ainda ganha dinheiro de volta.
Com o CDL Box, as lojas de Jaraguá do Sul querem você sempre de volta. Compre no comércio local para receber cashback. Confira as lojas participantes no site cdlbox.com.br e garanta o presentão do seu amor.
Feliz Dia dos Namorados.
Uma ação da CDL Jaraguá do Sul.
A cada ano, a Olho Fatal inova, sempre trazendo o que há de melhor para vestir você e sua família. E esse ano não está sendo diferente. Convide todo mundo e vem pra cá. Inverno sem igual é na Olho Fatal.
Em Joinville, a 94 FM é sucesso.
Hora certa são 12h34.
Plantão do meio-dia.
Vamos em frente com o plantão do meio-dia, nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. A polícia militar ontem acabou prendendo um motociclista lá em Guaramirim, no bairro Caixa d'Água, porque ele não parou na abordagem da polícia militar. Fugiu da abordagem, acabou cometendo várias infrações nesta fuga, colocou em risco a própria vida e a vida de outras pessoas nesta fuga e depois acabou sendo abordado. O rapaz tem 21 anos, recebeu voz de prisão e vai responder um termo circunstanciado. A polícia não diz aqui no relatório se ele não tinha CNH, se ele tinha documentação irregular do veículo, algo nesse sentido. Ou se tinha drogas com ele, nada disso. Parece que o rapaz estava, enfim, fugiu por fugir, né? Vai saber também o motivo. Mas, a princípio, na ocorrência da Polícia Militar, não há nenhuma irregularidade com ele. Com exceção da fuga da abordagem dos policiais militares. Nós tivemos também um desacato lá na rua Irmão Leandro, Vila Lenze. Um desacato durante a madrugada de hoje, 3h30 da manhã, casal brigando. Populares, vizinhos, chamaram a polícia, os policiais foram no local e acabaram dando voz de prisão para um homem de 32 anos. Isso porque, enquanto a polícia fazia o atendimento, eles discutiram, voltaram a discutir, ele e a mulher. E aí ele acabou xingando a mulher, acabou também ofendendo os policiais e acabou sendo preso por desacato. Registro da Polícia Militar também no dia de ontem. 12:35. Mais participações aí, Gisela?
Boa tarde, Gi. Eu vou informar aqui. O pessoal está interessado no preço do jantar do restaurante Kings. Então vou informar aqui daqui a pouquinho para você aqui que está ligadinho com a gente. Final 5321. Boa tarde. A respeito sobre os motociclistas, eles acham que a gente é obrigado a dar o lado para eles. Tem muitos que são mal educados, opinião da nossa ouvinte aqui. Bom dia, eu tenho uma recreativa e gostaria de saber sobre o decreto, pois ontem falaram que estava proibido o futebol recreativo, mas aqui em Massaranduba, a Secretaria da Saúde não sabe informar, mas isso fala, então a resposta já está dada, né, Rony, para toda a nossa região, né, esse decreto vale para Massaranduba também.
A Secretaria não sabe informar, né?
Pois é, e disse que não soube informar, ter entrado em contato lá.
É, a informação que nós temos é que foram os municípios integrantes da Anvale que definiram fazer esse decreto. E todos os prefeitos divulgariam esse decreto a partir de ontem, né?
Uhum. Pessoal aqui, mais gente perguntando sobre o futebol recreativo, tá já respondido. Oi, Gi, boa tarde. No Brasil, não pode ressarcir porque tem que pagar os privilégios dos políticos. Aquilo que você falou do dinheiro para as pessoas que precisam.
Ah, sim, pessoas que precisam, né?
Que precisam aí, que tem as recreativas. Ótimo feriado. Se teve mais restrições, porque algumas escolas municipais voltaram 100% presencial. Está perguntando aqui o nosso ouvinte.
Essa é a polêmica das redes sociais, muita gente xingando, muita gente discordando dessa retomada, e foi por isso que nós ouvimos aí, inclusive, a secretária ontem e hoje, né, sobre isso. Mas, enfim, é uma situação que eu imagino que se a situação começar a se agravar de novo, ela vai ter que voltar atrás, né?
Pois é. E isso tudo vai sendo averiguado conforme vai avançando a situação.
E eu imagino a preocupação dos pais, né, em relação a isso, porque a criança ela pode contrair o Covid e pode até não ter nenhum sintoma, né? Pode passar pelo Covid de forma assintomática, mas pode transmitir, né?
Pode transmitir,
E de repente pode levar o Covid para casa.
Para os avós que são mais idosos.
Para os avós, né? Então tem essa preocupação que os pais têm em relação a isso.
Com certeza. Boa tarde. Se a polícia quiser faturar e pegar motoqueiros, é só ficar aqui na Valdemar Gruba, próximo ao viaduto, sentido Guaramirim-Jaraguá. Tem até racha de motos, falou o nosso ouvinte Newton aqui. E outra coisa aqui, gente, se eu escutei direito... Vocês estão pedindo para o governo bancar time de futebol? Não é bancar time de futebol. Não, não é, né, Rony? Não precisa a prefeitura dizer que um cidadão tem que fazer. Vocês querem que o Estado interfira em tudo. Cada um tem que ser responsável pelas atitudes e consequências. Né?
Nós
ouvinte
também achamos
aqui,
isso,
5113.
Só que não tem funcionado, né?
Não tem funcionado.
Não tem funcionado, o pessoal tem se aglomerado e só tem aumentado a contaminação.
A gente não quer bancar um time de futebol, né, Rony?
Não, o que nós frisamos aqui são os empresários, pessoas que sobrevivem alugando campos de futebol.
Tem esses estabelecimentos.
Esse financiamento que foi criado pelo governo federal, muita gente teve dificuldade de acessar. Né? Eu conversei já com vários microempresários que não conseguiram acessar por uma série de burocracias para poder acessar esse recurso lá do acho que é do Pronamp, né?
Pronamp.
E que foi justamente colocado para ajudar os pequenos empresários. Eu falo de uma ajuda que você não precise, que sejam juros muito baixos, de repente até você fazer uma devolução desse valor, mas você tem que manter o cara, pelo menos nesse período que ele vai estar fechado, né?
Exatamente.
Porque ele tem que sobreviver, ele tem que pagar as despesas, como disse o ouvinte, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar energia, de repente tem um, dois, três lá funcionários, né? E ele mesmo tem que sobreviver.
Agora, essa semana a gente trouxe notícia de que o governo federal estaria liberando mais 5 bilhões pelo Pronamp, então tomara que tenha esse um acesso facilitado também, né, Rony?
É, tem que facilitar. Se não vai ressarcir totalmente como faz lá a Alemanha, que tem muito dinheiro, né, para poder justamente ressarcir o comerciante que vai ficar fechado naquele período, pelo menos que tenha uma facilidade de acesso aos recursos e com juros praticamente muito baixos, ou a perder de vista, né? Uhum. Porque você tá contribuindo, digamos assim, com a saúde pública fechando o teu estabelecimento. Não pode, digamos assim, ficar no prejuízo por isso.
Exatamente, né? Exatamente. Aqui no Facebook também estamos tendo a companhia dos nossos ouvintes, a Cecília Ribeiro. Boa tarde. Acho que em Jaraguá do Sul precisa mais fiscalização para melhorar os casos ou talvez obrigar as pessoas a andar de máscara na rua também. A opinião da Cecília. Daqui a pouquinho tem mais participações por aqui.
É, nós cansamos de falar aqui, pessoal, ó, foi flexibilizado, mas vamos tomar um cuidado, vamos manter o distanciamento, vamos evitar aglomeração. E a gente cansou de noticiar aqui festas com 50, com 60, com 70, com 80 pessoas, né? Por mais que tivesse liberado, mas com aglomeração, segundo a Polícia Militar. Então, nós não vimos a Polícia Militar aplicar nenhuma multa com relação ao não uso da máscara, que foi uma lei criada. Eu acho que aí já inibiria bastante, né? No momento que a gente começasse a divulgar que pessoas estavam em via pública ou em locais públicos sem máscara sendo autuadas ou multadas, nós com certeza teríamos...
Mais cuidado,
que, tem gente que se assusta com isso. Ah, se a polícia está multando, eu vou começar a tomar cuidado. E também, se as pessoas tivessem tomado cuidado, talvez a gente não precisasse nem ter voltado para esse decreto mais rigoroso.
Exatamente. Rony, já que você está falando disso, mais rapidinho aqui, a Regina Borges está no nosso Facebook e está perguntando, boa tarde, gostaria de saber qual a idade que estão vacinando aqui em Jaraguá do Sul, você sabe?
60 anos.
60.
60 anos sem comorbidade. Não faz tempo que está em 60, não baixou mais, né?
É, a expectativa do governo do estado, ontem tiveram reunião, é de que logo nós tenhamos com as novas remessas que chegaram, o intervalo de vacinação seja em ordem decrescente ali dos 59 aos 55, mas por enquanto ainda não temos
segue,
isso.
E depende muito dos municípios.
Exato.
Né? Depende muito dos municípios. Os municípios têm essa liberdade para conforme a quantidade de vacina que tem, e os municípios controlam a população idosa que eles têm também. Aqui em Jaraguá do Sul, por exemplo, a vacinação para quem não tem comorbidade é acima dos 60. Quem tem comorbidade é acima dos 18 anos já.
Uhum.
São isso. Aquelas pessoas que têm pressão alta, hipertensão, tem algum tipo de problema cardíaco, né? Pessoas que têm obesidade mórbida, pessoas que têm outras doenças, né? Nesse sentido aí.
Respondido então para a nossa ouvinte Regina.
Muito bem, o ouvinte participa e deixa sua opinião, seu comentário, né? Independente, como já frisamos aqui, o ouvinte que discorda ou que concorda, né? Pode mandar a sua opinião, não tem problema nenhum. É importante, a gente sabe que esse assunto divide as pessoas, né? Ninguém é dono da verdade, todo mundo tenta de alguma forma auxiliar no sentido de evitar as contaminações. O que a gente teme é que mais pessoas morram, né?
Exatamente.
Ontem foram 5 pessoas que morreram, 2 professoras da rede municipal.
A gente está falando aqui com consternação pelas famílias e a gente se coloca no lugar das famílias que perdem esses entes queridos, né, Rony?
É, e a gente fica também projetando, né? Porque você sempre pensa o pior, né? Você vê essas mortes acontecendo, ontem 2 professoras, uma de 52, outra de 45, e você fica sempre pensando o pior, daqui a pouco isso pode chegar na minha família.
Na minha família, na minha casa.
Pode atingir a minha esposa, pode atingir a minha mãe, o meu pai, enfim, né? Então é nesse sentido que a gente está preocupado. Que as pessoas tomem esse cuidado no sentido de evitar essas aglomerações e para que a gente possa de novo flexibilizar, né? Se as pessoas não se comportarem, vamos ficar nesse abre e fecha, vai e volta, flexibiliza, depois restringe, depois flexibiliza, restringe, né? Porque as pessoas não se comportam. Como disse o ouvinte, cada um tem que assumir a sua responsabilidade.
Exato.
Só que isso, dessa forma, seria o ideal, mas não tem funcionado, né?
Não tem funcionado. Então vamos colocar a mãozinha na consciência. Obrigado ao nosso ouvinte que nos ajuda.
Agora são 12h43 no horário de Brasília, 12h43. Outros registros de ontem para hoje com relação à segurança pública. A Polícia Militar também registrou de ontem para hoje mais uma ocorrência, que foi uma ocorrência de perturbação do sossego alheio, aquilo que já frisamos aqui, mais uma, né? E também tivemos Uma situação de desacato e aquela direção perigosa. Fuga da polícia militar numa abordagem de um motociclista lá em Guaramirim. De resto, a movimentação está tranquila. Hoje de manhã eu estive, tem registros de fotos lá no nosso Facebook, né?
Eu estava olhando aqui, tá bonito.
Nas paróquias aqui de Jaraguá do Sul. O Corpus Christi é uma data religiosa, mas é uma data católica, né? Da Igreja Católica. E que por tradição, ficou como um feriado nacional, que é o Corpus Christi. Já ouvimos hoje de manhã o Padre Eli falando sobre isso, que é o parco da paróquia São Sebastião. E hoje de manhã eu estive acompanhando a movimentação. Tinha bastante gente nas igrejas, né? Em algumas igrejas, claro que haviam pessoas mais próximas das outras. Nos bancos tem um distanciamento.
Tem um distanciamento,
né?
Anotado ali.
Tem um distanciamento que a gente percebe, mas tinha gente até lá fora, da maioria das igrejas, né? Gente até lá fora, de pé, lá em função justamente, até porque agora com essa restrição dos lugares dentro, então é mais fácil ter gente de pé, né? Porque daí não ficam tantos lugares dentro da igreja. Mas em quase todas elas, eu estive aqui na paróquia São Sebastião, estive no São Judas Tadeu, a única paróquia que não tinha celebração, foi a paróquia São Judas Tadeu, e também lá na Ilha da Figueira, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na São Francisco de Assis, lá no bairro Centenário, Vila Lalau, né, aquela região, com bastante gente. Pessoal, realmente, os católicos acabam celebrando bastante, né, essa data de Corpus Christi. Lá na Barra do Rio Cerro, a igreja estava completamente fechada, mudou de lugar a igreja lá ou continua no mesmo lugar?
Continua no mesmo lugar, estava fechada.
Fechados, os portões todos, estranhei, né? E é uma paróquia, né?
Pois é.
Não é uma comunidade. Estive também na comunidade de São Luís, que não é uma paróquia, né? Mas que tem um público muito grande no São Luís, na Tifa Martins, aquela região. É uma região muito grande, o Jaraguá Esquerdo, né? Eu acho que até poderia se transformar numa paróquia. Não sei se já não se transformou, né? Mas era a comunidade de São Luís antigamente ali. Mas pelo público, pela quantidade de gente ali. E estranhei que a paróquia da Barra do Rio Cerro, ali na rua principal, né, ali em frente ao Banco do Brasil, naquela região, estivesse completamente fechado.
Olha, dê uma olhadinha no Facebook, as postagens que o Rony fez, que estão lindas as fotos, e a gente aproveita aqui para dar os parabéns quem se dedicou a fazer isso, mesmo no momento que a gente está vivendo, né, Rony? E trazer aí, então, a oração. Está muito bonito o nosso Facebook, facebook.com/radiorbn.
Está certo. Alguém da Barra do Rio Cerro, alguém aí da igreja, do conselho, da paróquia, né, nos informe sobre o fechamento estranho da paróquia hoje, durante a manhã, né? Portões fechados, todos os portões, o portão que entra carro, o portão que entra pessoas, a igreja estava fechada, trancada, e eu estranhei porque hoje é um dia de Corpus Christi, geralmente tem os tapetes que em função da pandemia estão sendo feitos internamente, mas estranhei realmente porque a comunidade ali é muito grande, né?
É verdade.
Da Barra do Rio Cerro. É uma das principais paróquias aqui de Jaraguá do Sul. Estranhei que estivesse fechada. Então, se alguém tiver alguma explicação...
De repente, é uma programação diferenciada que fizeram.
Não, mas mesmo assim, numa quinta-feira em Corpus Christi, né? A paróquia São Judas Tadeu, por exemplo, a celebração é de noite. Tanto que as fotos que eu fiz, a igreja está vazia, né? Mas o tapete está lá, o pessoal está lá fazendo tapete, está trabalhando. E tinha gente rezando dentro da igreja. Enfim, a igreja estava aberta, né? Por isso que eu estranhei essa situação aí da Barra do Rio Cerro. Agora são 12h47 no horário de Brasília, 12h47. Mais alguma participação do ouvinte antes de fazer mais um giro aí dos comerciais?
Olha, tem muita gente aqui no feriado ouvindo a gente, mandando recadinho pra gente aqui. Boa tarde, dupla. Ótimo feriado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Laurita do Chernex. Obrigada, Laurita. E aqui precisa ter mais fiscalização na madrugada, porque estão fazendo rachas na BR-280, Corupá, subindo a Serra de São Bento, porque não tem fiscalização da Polícia Rodoviária nesse trecho. E sobre a foto, um camarada fez zerinho no cruzamento da rua Júlio Tisse com a rua André Voltolini. O pessoal ali mandando ali de Nereu Ramos. Boa tarde. Melhor remédio é nós mesmos nos cuidarmos, porque muitos irresponsáveis aqui, aí quando precisar de hospitais, ficam criticando. Um abraço, pessoal da Praia do Ervino, tá ligadinho com a gente sempre aqui e mandando um recadinho. Mali, obrigada, Mali. A Simone também tá ligada com a gente. Bom dia, depois de um ano e meio, uma população de 170 mil, quantos vacinados? Gente, absurdo. E o povo que paga, revoltante. A culpa é realmente da população? Ou de um governo omisso? É o questionamento aqui da Simone. Quem mais? Prefeita de Coragem foi a de Rancho Queimado e o prefeito de Chapecó, que foi a Rancho Queimado, buscar conhecimento referente ao tratamento precoce, a opinião do nosso ouvinte. Boa tarde, Rony e Gi. Pessoal, se cuide. A prefeita de Rancho Queimado gastou 47 mil com medicação no tratamento precoce no ano passado. A opinião aqui do nosso ouvinte. Como o Rony diz, todos têm voz aqui. O Carlos está mandando para a gente aqui. Pelo que minha filha de 7 anos falou, dá mais ou menos... vamos começar do começo aqui. Olá, ótimo feriado para vocês que teve mais restrições. Porque algumas escolas municipais voltaram presencial, aquilo que ela falou antes. Porque minha filha de 7 anos falou, dá mais ou menos 1 metro de distância entre um aluno e outro. Tinha que ser 1,5 metro, está questionando aqui, né?
É de 1,5 metro a 2.
De 1,5 metro a 2. Ele disse que não tem esse distanciamento na escola.
O decreto estadual prevê até 2 metros, acho, nos restaurantes e lanchonetes.
É. E mais um aqui, depois, daqui a pouquinho a gente tem mais, porque muita gente está participando aqui. Boa tarde. Ele diz que não pode ter aglomeração, mas o meu neto que estuda no Santo Estevão voltou 100% lá. E outras escolas não. Como fica isso? E não tem o distanciamento. Mais uma queixa aqui. Do nosso ouvinte final 1609.
É que coincidiu, né? Foi infeliz aí a secretária e o pessoal da educação para retomar justamente no mês de junho, quando de novo os casos voltaram a explodir, né?
Exatamente.
Então a pandemia é imprevisível, né?
Imprevisível, essa palavra. Porque
depende do comportamento do cidadão, do ser humano. Se ele se comportar mal, nós vamos aumentar os gastos.
Você lembra, Rony, que deu uma baixa e nós voltamos aqui na nossa região, nós saímos, ficamos muito tempo no gravíssimo, na zona lá vermelha no mapa.
Pior,
aí,
né?
A gente veio para o grave. Então, havia uma expectativa, não, se veio para o grave, a tendência, quem sabe, a gente ir
melhorando,
melhorando. Mas daí, de repente, como você diz, imprevisível, voltamos para o gravíssimo, para o vermelho.
E as pessoas começaram a relaxar no comportamento quando a gente começou a flexibilizar e quando saímos do gravíssimo para o grave. E agora está aí o resultado. 177, quase 200 novos casos por dia.
Por dia aqui.
E são pessoas que vão lá para o PAMA, são pessoas que vão para o São José, são pessoas que vão para o Hospital Jaraguá e que vão lotar os leitos de UTI. Infelizmente, a ocupação está em 100%, né? Nos dois hospitais. A enfermaria que está um pouco abaixo, 98%, enfim. Então é essa a situação e essa é a grande preocupação das pessoas. Depende do comportamento das pessoas. E eu repito, a secretaria foi... achou também, eu acho até que eu acho que as pessoas tentam acertar sempre, né?
Claro.
Sempre com a melhor das intenções. Eu acho que a secretaria até de repente achou que de repente nós poderíamos estar numa situação realmente melhor a partir de junho, né? Porque houve uma situação grave lá embaixo, depois melhorou, depois melhoramos um pouco mais, saímos do gravíssimo pro grave. O pessoal de repente imaginou, a partir de agora vai resolver a coisa, né?
Uhum.
Vai estancar os casos, vai estabilizar e a gente pode retomar as aulas normalmente. E de repente começou a subir de novo.
Então. E com essa retomada, com essa flexibilizada que deu, eu percebi, pelo menos nas notícias, aumentaram os números de acidentes. Aumentando o número de acidentes, as UTIs, consequentemente, ficam lotadas não só pela Covid, mas pelas pessoas que estão mal por outras situações, né? E isso tudo complica, Rony.
Exatamente. Agora são 12 horas e 52 minutos. Falei do PAMA, hoje tem atendimento diferenciado. O PAMA atende até às 19 horas. Hoje atende o PAMA até às 16 horas. Até às 16. Atende hoje a central do Covid até às 16, no 0800-643-8089. E a central de vacina está fechada. Amanhã, sim. Amanhã o PAMA atende até às 19. Das 7 às 19. E no fim de semana, das 7 às 16. O PAMA é o posto lá do Cherneves, que atende só a Covid. E a central de orientação Covid, o 0800, atende a partir de amanhã, das 7h30 da manhã até às 18 horas. E o Parque de Eventos, a central de vacinas, amanhã, sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e sábado e domingo, das 8 às 17 horas. Lembrando que as pessoas que estão sendo vacinadas são pessoas acima dos 60 anos, sem comorbidade. E as pessoas que têm comorbidade já podem procurar o parque para receber a primeira dose acima dos 18 anos. Agora são 12h53.
Boletim SC Coronavírus.
Já começou a vacinação contra a Covid-19 em professores. Segundo o censo realizado pelo governo do estado, mais de 176 mil profissionais farão parte deste grupo prioritário. No primeiro momento, poderão receber as doses professores e auxiliares da educação especial e da educação infantil. Não deixe de tomar a vacina. E lembre-se, mesmo depois da imunização, mantenha todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.
Governo de Santa Catarina.
A Exclusiva Móveis está cada vez melhor. Além de fabricar o seu móvel sob medida e entregar do prazo combinado, agora também tem a sua marmoraria própria. Instala seu granito no mesmo dia da montagem da cozinha, muito mais prático. Além disso, se precisar só de granito, a Exclusiva faz também, né? Soleira, escada, boca de churrasqueira, tudo que você precisa em móveis planejados, encontra na Exclusiva. E agora também tudo que você precisa em granito. Família Exclusiva Móveis, cada vez mais completa para você. A sua casa do seu jeito é com a Exclusiva Móveis, sempre o melhor atendimento. E se a sua obra é grande ou pequena, não importa, você precisa de andaimes, né? Você precisa de Engeloc Andaimes. Aluguéis de andaimes, andaimes metálicos, tubulares e fachadeiros reduzem o uso da madeira, os custos da obra e preservam a natureza, gerando menos resíduos. Andaimes metálicos são leves, ocupam pouco espaço e são fáceis de armazenar e transportar também. Engeloc Andaimes. Acesse engelocandaimes.com.br ou ligue 3372-1132. E a Lubitec está lembrando, vá direto na Lubitec na hora de trocar o óleo do seu carro. Troca de óleo, filtros de ar e combustível. A Lubitec faz a manutenção do ar-condicionado, faz a higienização e a troca do filtro também. Lubitec fica na Walter Marquardt, próximo à Cooper da Vila Nova, e não fecha para o almoço, né? Atenção para o telefone da Lubitec, 3374-2495. 5 minutos para as 13 horas. Se você tem dúvidas sobre a CNH, Sinal Verde pode te ajudar. Primeira habilitação, renovação, adição da categoria, mudança de categoria D, cursos teóricos e práticos, pagamentos facilitados com crediário próprio. Vá para Sinal Verde, conquiste a sua independência. CNH não é luxo, é necessidade. Condições de pagamento facilitado. Crediário próprio. No centro, Epitácio Pessoa, telefone 3371-9540 e na Barra, Berta Veig, telefone 3307-5095. Curta,
compartilhe, facebook.com/rádio RBN.
Agora são 12h56 no horário de Brasília, 12h56. Vamos em frente com o nosso Plantão do Meio-Dia.
Plantão do
Meio-Dia. 12h56, mais ouvintes aí? Deixa eu abrir aqui, agora sim.
Ah, sim, mais ouvintes participando com a gente no nosso Facebook, facebook.com/radiorbn, o Jaison Alert. Será que a secretária de Educação não conversa com os demais secretários e prefeito? Mas a culpa é mais fácil transferir para o povo. Boa tarde também para a Terezinha Guggert, que está com a gente aqui, o Jaques Júlio França, também boa tarde, Gi Roni, e aqui no nosso WhatsApp no 8837-5377. O Carlos do Jaraguá Esquerdo, boa tarde, tem que pegar o CPF dessas pessoas que estão indo nestas festas e quando tiverem a necessidade de ir no hospital, negar, mandar aí a festa procurar ajuda. O Carlos do Jaraguá Esquerdo, já indignado o Carlos aqui. Nosso ouvinte final 2724, tantos casos de Covid e aqui em Guaramirim, ônibus lotado, linha Tibagi-Jaraguá. Assim não reduz o contato. A Cirlanei de Guaramirim, está aí feita a reclamação de ônibus lotado em Guaramirim.
É a mesma reclamação que tem quase rotineiramente aqui de Jaraguá do Sul também, né?
Exatamente.
Com ônibus lotado.
Quem mandou foto aqui para mim, que quer dizer essa situação das fotos? Manda informação para mim, Írio. O que quer dizer? Ah, e outro, o nosso ouvinte aqui, 6011, a paróquia São Judas teve celebração às 8 horas da manhã e vai ter às 19 horas da noite também.
Exatamente.
Para o nosso ouvinte. Aqui, de Nereu Ramos está mandando fotos também. Pessoal mandando aqui as coisas das paróquias agora. Olha só, mandou fotos da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Nereu Ramos. Uhum. Lindas as fotos, obrigada. Boa tarde, dupla. Só para avisar, Roni, tinha missa às 8 horas hoje na São Judas Tadeu. Ele falou,
ah, sim.
É, a Zilda mandou pra gente aqui um abraço.
Mas eu falei que tava aberto.
Tava,
né?
Aberto
tava
a São
aberto,
Judas,
inclusive, tinha pessoas.
E, inclusive na São Judas você tirou foto,
é,
e tudo,
não,
né?
Tem
tá
fotos,
no Face.
Tem fotos, inclusive tem um vídeo lá que eu vou postar mais tarde. Mas a São Judas tem celebração à noite também.
Tá certo. Tem o nosso ouvinte Valdi que mandou áudio.
Nossa dúvida é com a barra, né?
É com a barra.
Por que, que a barra tá fechada?
Tá fechado. Vamos ouvir o Valdi?
Vamos lá.
Só pra lembrar o nosso amigo que mandou o recado aí que a culpa é do governo.
ou dos governadores? Quantos bilhões foi mandado pelo Bolsonaro que os governadores chegaram até a esconder respiradores? Vamos abrir os olhos?
Esse nosso WhatsApp está acelerado.
Será?
Tá. Você tá, sabe que tem essa possibilidade de acelerar áudio no
só
WhatsApp.
Se foi a tarde que fez
quem
isso.
Quem fez não? Isso, que acelerou o áudio?
Não, mas eu acho que o...
Não,
mas,
tá o... acelerado. Porque quando roda o áudio, mostra quantas vezes tá a velocidade ali. Isso eu não tinha antes, agora tá. Desculpa, Valdir, mas saiu a sua voz aqui um pouco tá acelerada. Um pouquinho, mas saiu.
É, mas o... É, não, a questão, acho que o ouvinte ele se referiu a todos os governos, né?
A todos os governos.
E quando a gente fala governo, ele não quis se referir só ao governo federal, ele falou, acho que englobou todos, né?
É.
Governo federal, governo estadual e governos municipais.
É, e ele está questionando o que os governadores estão fazendo com o dinheiro que é mandado somente para a Covid, para as coisas da Covid, né? Como você falou antes, né?
Exatamente.
Tá. A Tere, boa tarde, tudo bem? Tere Schneider, obrigada, Tere. Boa tarde, eu trabalho com escola, está tudo controlado. Melhor as crianças na escola do que andando nas ruas e sem máscara. Nosso ouvinte aqui é 3069. Sabe me dizer se a coleta do lixo está sendo feita hoje? Sim, aqui em Jaraguá do Sul, coleta do lixo, segundo a prefeitura, tanto orgânico quanto reciclável, normal no dia de hoje. Tem mais gente aqui, a gente dá boa tarde, não consigo colocar todo mundo no ar aqui. Rony, mas tem muita gente participando.
E já estamos fechando aqui
já
também.
Já estamos acabando aqui o plantão. Vamos almoçar fechando também agora, né, Rony?
É, o pessoal pode seguir sempre participando aí, mandando seu recado todos os dias, de manhã cedo e também ao meio-dia.
Plantão do meio-dia, RBN.
13 horas pontualmente, o plantão do meio-dia tem o oferecimento da Exclusiva Móveis da rua Berta Veg, barra do Rio Cerro.
Viva Ótica e Joalheria, presente do Dia dos Namorados é na Viva.
Lubitec, troque o óleo do seu carro com quem entende do assunto.
Jamaio Máquinas e Ferramentas, uma história de amizade no campo e na cidade. Em Jaraguá, na Walter Macro, ao ladinho da Ponte do Vailate e em Massaranduba, na 11 de novembro.
Autoescola Sinal Verde, 10 na Epitácio Pessoa, em frente à Escola Abdom Batista.
Magedo Materiais de Automatização. No final da Max William, ao ladinho esquerdo ali, contato 33710109.
E em Geloc Andames, mais conforto e segurança para sua obra. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Nossa, voltamos amanhã às 7 da manhã com toda a equipe aqui no nosso programa Radar da 94 e ao meio-dia no plantão do meio-dia. Um abraço, um bom feriado e um bom começo aí de fim de semana a todos.
Lembrando que nossa live fica salva para você curtir e compartilhar, facebook.com/radiorbn. Obrigado a todos que participaram também pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho está chegando o Léo Júnior com o Tarde Legal. Bom resto de feriado para você.
Você ouviu o Plantão do Meio-Dia. Um programa onde tudo pode acontecer. Plantão do Meio-Dia, aqui na RBN 94,3 FM. Daqui a pouco você vai ouvir.
Tá tudo bagunçado, tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado.
Móveis Molon, móveis sob medida com fabricação própria. WhatsApp 99763